does Marcellus Wallace look like?
I'm gonna make him an offer again with you.
Why so serious?
Who the fuck do you think you're talking to?
Shows over, motherfuckers.
Bruno Day, começa agora a edição 13 do podcast de cinema do Nerdverso.
Aê!
Palma!
Bom, que saudade! It started with a low light. Next thing
I knew, they ripped me from my bed. Então, eu sou o Luan Alencar e que saudade do podcast de cinema da MTV.
Eu sou o Iago Pontes e nunca vi o podcast de cinema da MTV.
Eu sou Gabriel Queiroz e Iago Vasputei, Iago. Porra, Iago.
E esse aí é o Bruno Day, como vocês já ouviram.
É, eu sou o Bruno Day. E aí, rapaziada? Prazer estar aqui, viu? É um prazer, uma honra saber que aquele podcast mequetrefe que a gente fazia gerou filhotes por aí, né? Posso chamar assim?
Claro, deve.
Foi o que eu te falei lá quando eu fui te convidar, que tipo, nada do Nerdverso teria acontecido sem o podcast da MTV. Porque eu apresentei aquele cast pra Gabriel e a gente começou a pirar, tipo, ia criar um gosto mais apaixonado pro cinema, assim. E aí foi que eu conheci Iago, que também tinha esse mesmo gosto e tal. E aí que a gente criou o cast, todo baseado no podcast de cinema. Então, sem você, rapaz, nada disso aqui teria acontecido, então é uma honra ter você aqui.
Pô, galera, muito obrigado, cara. Acho que o mais importante de tudo aí é ter cada vez mais pessoas interessadas em cinema, né? Formando um gosto melhor pra rapaziada aí, em todos os aspectos, né? Até de apreciar filmes melhores e, principalmente, que é uma coisa que ultimamente tem me incomodado muito, assim, ensinar as pessoas a se comportarem adequadamente numa sala de cinema, porque isso é complicado.
Porra, exatamente. Pra quem não me conhece, né, cara, tipo, se apresente, assim, o que é que você faz agora, já que ninguém mais ouve falar o nome Bruno Day na internet.
Por onde eu andei?
Tava demorando.
Porra, é piada fácil, né?
Pois é. Muito bem. Cara, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Day. Day é um sobrenome. Eu, durante bastante algum tempo... fazia o podcast de cinema da MTV, ao lado dos meus queridos amigos Álvaro Campos, Léo Miranda.
Botafoguense! O Álvaro Campos, botafoguense, meu companheiro, que é muito raro achar um, mas enfim.
Sai dessa, Gabriel.
Mais um sofredor aí, né? ao lado também do Borbs, né? O Thiago Borbs, da Sofia Reis. E a gente fez podcast até a edição 90 e alguma coisa.
Pois é, e foi só vocês lerem um e-mail meu que aquela porra acabou, é incrível.
E mal agora, hein, meu? E agora eu venho aqui participar da edição 13, hein?
Alguém vai acabar morto hoje.
Pois bem, aí depois, cara, eu saí da MTV, tive uma passagem rápida pela Band News FM, porque as pessoas acham que eu trabalho só com cinema, mas na verdade eu trabalho com internet, né? Eu sou jornalista e... Uhum. Além de apresentar o podcast lá na MTV, eu era o editor-chefe do portal MTV. Depois eu fui trabalhar com internet lá na Band News FM. E agora eu sou responsável pelo site da Mix FM, da Mix TV. E a gente está desenvolvendo um projeto agora lá, tanto um projeto de reformulação tanto na TV quanto na internet. Então, você que não conhece a Mix TV, assista e acesse o nosso humilde site.
Iago, o cara que está ouvindo isso aqui, o que é que ele tem que fazer antes de continuar ouvindo? O que é que ele tem que pausar o podcast e fazer para voltar a ouvir?
Tem que ir correndo pro facebook.com/nerdverso, curtir e, se possível, comentar. Ou então acessar o site do Nerdverso e comentar no novo sistema de comentários, que é incrível. É awesome. E contratar o Nerdverso pelo e-mail, contato.
Contratar o Nerdverso, faz festa de aniversário.
A gente agita. Contatar pelo e-mail, contatonerdverso@gmail.com.
Muito bem. E Gabriel, qual é o tema do podcast Nerdverso de hoje?
O tema do podcast é vingança!
Não, filho da puta.
tema do podcast é Por Onde Andamos, número 2.
Pronto.
Muito bem, nossos programas de recomendações, né, que surgiu quando a gente passou dois anos sem gravar nada e voltamos falando tudo que a gente tinha visto no meio tempo. Mas vamos fazer disso um programa de recomendação frequente, né? Tipo, de vez em quando a gente para recomendar algumas coisas, filmes, livros, quadrinhos, jogos, né, e etc. Então, mas antes de começar, onde aí, por favor, me tire uma dúvida. Tem algum plano aí pra algum futuro podcast, cara? Vocês voltaram, não foi? Fizeram uma edição de retorno do cast, deixou todo mundo empolgado, cara. Eu quase pulei da cadeira quando eu vi lá na comunidade do Orkut que vocês iam voltar, e aí foi só uma ediçãozinha e acabou, não voltou mais.
É, pois é, não voltou. Quem sabe? Existe. A gente, algum tempo atrás, tinha uns planos meio mirabolantes aí que acabaram não acontecendo. Eu volta e meia falo com o Borbes especialmente sobre isso aí. Quem sabe no futuro próximo aí, no Judão aparece alguma coisa, não sei.
E se não for no Judão, o blogspot.com tá aí pra isso, né?
Pô, cara, mas eu acho que tem vários podcasts bacanas aí. E como esse é um programa de recomendação, eu acho que vale a pena recomendar, já começar a recomendar alguns podcasts pra quem sente saudade de podcasts de cinema, né? Então, além de vocês, que eu não vou recomendar vocês mesmos no podcast de vocês.
Ah, qual foi?
Mas eu acho que o Matando Robô Gigante tá fazendo um trabalho muito legal.
Eu acho muito melhor. Bom. Cara, se não fosse Matando Robô Gigante, minha vida com podcast teria acabado, assim. Foi vocês que recomendaram, né? Lá pelo fim do videocast em cima da MTV, vocês que recomendavam todo episódio.
Pois é, cara. É. Na verdade, é mérito do Léo Miranda que eu, quando ouvi a primeira vez o Matando Robôs Gigantes, eu sinceramente não gostei muito, assim, não sei porquê.
Ele é meio escalafalpético, né? Meio frenético demais pra quem tá acostumado com um cast mais normal, né? Entre
aspas. Pois é, então. E aqueles efeitos sonoros me incomodavam.
Pode crer.
Mas assim, só no começo. Aí eu fiquei um tempão sem ouvir, aí o Léo insistia, ouve, até um dia que eu ouvi de novo e realmente gostei muito.
Só um minuto daí. Iago, isso te lembra alguma coisa, cara?
Não, lembra não.
Ah, tá. Porque, velho, eu imploro pra Iago ouvir. Cara, Iago, ele não ouve uma droga de podcast além do nosso, tá ligado? E eu imploro dia ele. Não, depois eu ouço.
Eu tenho minha justificativa. Eu sou o cara mais narcisista que existe no planeta Terra. Porque se eu não tiver, não é bom.
Pois é, ele não ouve o Nerdverse que ele não participa.
Mas escuta aí, Luan. Qual foi o pior podcast que você já teve? A edição que teve? Eu participei.
Ah, tá. Não, tá bom.
Claro.
Anda aí, continue, por favor.
Não, então, vai ficar a indicação do MRG pra galera, quem não conhecer. Acho que as pessoas devem conhecer já. E numa linha oposta, eu diria, assim, que é o podcast da galera lá de Belo Horizonte, do Cinema em Cena, que também tem feito dois podcasts semanais. Assim, eu acho que a grande qualidade deles ali, né, da equipe do Cinema em Cena como um todo, do Pablo e tal, é a capacidade técnica, o conhecimento dos caras sobre cinema, assim. Quando eles querem ser engraçadinhos, eles são bem sem graça, mas eu acho que como podcast, conteúdo, assim, é muito legal, então eu recomendo.
Eu pago um pau gigantesco pro Pablo Lasso, aquele cara escreve muito bem, cara, é incrível.
Eu acho que ele faz crítica do cinema hoje como poucas pessoas fazem no Brasil, assim, né, cara? Que é uma coisa mais embasada, ele é um cara que mega conhece os meandros da crítica e do cinema.
Não é que nem essa merda de resenha que tem no Nerdverse, não.
Pois é, eu acho que tem espaço pra todo mundo, né, cara? Eu acho que existe até uma certa polarização aí na internet, né? Mas eu acho que tem espaço pra tudo, assim. Desde pra quem gosta de uma coisa mais... estilo do Borbes, né? Uma coisa mais pessoal, mais apaixonada, que é legal pra caramba também. Até quem curte a coisa mais embasada, mais séria, que é o caso do Fábio.
Então vamos agora passar pra parte de cinema, né? Começando pelo convidado especial de hoje, então, onde aí, por favor, O que é que você assistiu? Não, aliás, Andrei, o que foi que você assistiu desde o final do podcast de Sistema Débito TV até hoje? Pra ser mais exato. Estamos querendo saber suas informações, suas opiniões sobre tudo isso, sobre esse lapso temporal.
Vai ter 4 horas de duração.
Vamos lá então. Moneyball, Sherlock Holmes 2, Dois Coelhos, assisti bastante coisa de lá pra cá, obviamente, mas menos do que eu gostaria. Uma coisa que eu sinto falta, que eu fazia naquela época, é frequentar cabines, né, de cinema, assim. E agora não mais faço isso. Então, tudo bem, tô pagando pelos ingressos de cinema e tudo bem. Tá, muito bem, queria indicar o último filme que eu vi no cinema, que é um filme que no Brasil ganhou o nome de A Toda Prova. Ele, no original, é Haywire.
É aquele do Soderbergh, não é não?
Exatamente. É o filme do Steven Soderbergh. Tá até por dentro, né, cara?
Porra, cara, tá demais.
É um filme do Steven Soderbergh com uma moça chamada Gina Carano. Ela, cara, ela é uma ex-lutadora de MMA que o Soderbergh, pela primeira vez, tá apostando nela como atriz.
Ah, pode ver agora.
Entendeu? E é um filme... É um filme de, meio de espionagem, tem um clima meio anos 70, assim. Então, eu vi pessoas na internet reclamando, dizendo que, mas as lutas são meio... porque, cara, é um filme cru, entendeu? Uhum. E como ela é uma mulher que entende de dar pancada de verdade, porque briga de verdade, a gente não vê no cinema, né? A gente vê briga coreografada. Então, o filme aposta nessa pegada de brigas cruas, entendeu? Então, ela faz... imobilização de braço, coisa meio jiu-jitsu, assim.
Se eu não me engano, foi nesse filme que ela, tipo, machucou a galera de verdade, né, nas lutas.
Pois é, vários dos atores reclamaram que saíram machucados.
Acostumados, né, com açúcar de Hollywood, chega...
Pois é. E o filme tem vários atores conhecidos, né, o Michael Douglas, no filme, o Antônio Bandeiras, o Will McGregor, quase todos eles em papéis pequenos, assim. E é muito legal, cara, recomendo muito, quem puder assistir aí no cinema, assista. Quem quiser esperar sair na locadora, né, vai e aluga depois.
Mas falando em filme de espionagem, eu assisti esse final de semana, que saiu agora pra DVD, foi aquele O Espião Que Sabia Demais.
Ah, eu assisti no cinema esse, velho.
Você assistiu um desse filme?
Assisti, com o Gary Oldman, né?
Isso, Gary então, por favor, Andrei, me explica aquele filme, porque eu sinceramente tentei, mas assim, não foi pouco, cara. Tentei muito entender aquele filme, não entendi absolutamente nada, maluco.
Aquele filme é difícil.
É difícil demais.
É um filme difícil. Cara, eu acho assim, tem alguns filmes, e eu sinceramente, quando eu terminei o filme, eu também fiquei com um pouco de dúvida na cabeça, aí depois com o filme ainda fresco, fiquei pensando e tal, e consegui mais ou menos entender a trama. É. Só que eu não vou saber aqui explicar a trama do filme, você me desculpa.
Não, tudo bem, tudo bem.
Agora, o que eu acho assim, tem alguns filmes que eles valem menos pela história que eles estão contando e mais pelo modo como eles contam essa história.
Porra, exatamente. Foi isso que eu pensei, cara. Tipo, a atuação de todo mundo ali é bacana isso, né, cara? Gary Oldman, o Tom Hardy, né, que vai fazer o Bane agora no Batman. Quem mais que tem naquele filme? Caralho, agora deu branco. Ah, tem o John Hurt, né?
Tem.
E putz, velho, é um mais incrível do que o outro, assim, tipo, a direção, tudo é muito foda.
Eu só dizer que pro Oscar do ano passado, na minha opinião, o Gary Oldman é o que mais merecia pegando.
Pode ser. Pois é. Ele é muito foda, né?
Muito.
Sim. Na minha opinião, velho, aquele filme, tipo, é um filme de espionagem, puramente de espionagem, tá ligado? Você, não, você tem que colocar a sua cabeça pra funcionar do começo ao final do filme. Porque eles não jogam nada assim, de graça. Tudo você tem que deduzir, tudo.
E ele é um filme cru de espionagem, né? Ele não é um 007, não, sem possível.
Isso,
Não é um filme de ação, é um filme de espionagem mesmo.
Tipo, ele é legal, tá ligado? É chato, tipo, mas é propositalmente chato, porque, tipo, era chato.
Porque a espionagem é assim, né, velho? A espionagem, tipo, o cara não chega e sai que nem o Rambo atirando em todo mundo. Não, ele vai...
Ele é uma espécie de 2001 da espionagem, tá ligado?
É, tipo isso. Eles não deixam nada claro pra você, tudo você tem que deduzir. E, tipo, a filmagem daquele filme é sensacional, velho. O sistema de shooting, o cenário, tipo, a iluminação, não sei. Ele tem uma atmosfera, assim.
É um filme bonito, né?
É bonito, você acha?
É muito. É, eu acho que a gente tá acostumado a ver nos filmes de espionagem, sempre o espião é o cara atlético e bonitão. Isso, e. E na verdade as
faz biquinho.
Assim, né? Exatamente.
Faz biquinho.
Tudo bem. A gente também gosta, né, de filme de espionagem farofada, claro. E pipoca e tal, mas porra, eu gostei muito do O Espião Que Sabia Demais, cara. Achei um filmaço mesmo.
Iago, tem alguma recomendação agora, cara?
Eu não tenho uma recomendação, eu tenho uma desrecomendação, que é o Motoqueiro Fantasma, o Espírito de Vingança. Eu vou tentar falar um pouco do pró do filme, que é conseguir superar o primeiro.
Pô, o que não é muito difícil, né?
É, eu ia chegar exatamente isso aí, que não é, chega bem a ser um pró. Mas aí, é um filme que, com os diretores de Adrenalina, cumpre bem o papel de filme de ação. Não é que mete medo, mas deixa o motoqueiro num aspecto mais fantasmagórico, mais assustador.
Não. Você me falou que quase saía, que quase parou de assistir quando veio ele andando, velho.
Não, o lance do andar é assustador, porque dá um cagaço. Mas assim, o motoqueiro em si, no filme, no decorrer do filme, não é um cara que dá um medo, não mete medo. Porque o motoqueiro, se eu não me engano, no filme fala duas vezes que tem fome, e só. Porque só tenho fome. Só fala que tem fome o filme todinho. E é uma história corrida. Assim, você tem um resumo prévio e breve da transformação do Johnny Blaze, que foi totalmente reformulada. A transformação tá agora um pouco mais sofrida, mas ainda assim não é um filme que chega ao patamar de um filme da Marvel. Até porque não foi feito pelo Marvel Studios. E eu não acho que os diretores que pegam um filme assim, de Adrenalina, que seja algo que não tem... Isso foi uma moto? O motoqueiro tá aqui. O filme foi legal, eu gostei do filme. É um filme bom. Mas assim, voltando. Eu acho que os diretores não conseguiram trabalhar bem esse aspecto do personagem sobrenatural, no sentido de construir a história do filme. Deixou muito a desejar.
Mas, Iago, ele não entra no mérito do Transformers 3, que é aquele filme de desligar o cérebro e assistir só pra curtir cenas de ações incríveis e tudo mais, não?
Cara, eu acho que nem isso, porque, assim, as cenas de ações, eu acho que são 3 ou 4 ao longo do filme. E é muito CGI que, assim, deixa muito inacreditável, tá ligado? É muito sobrenatural a carga. E é tudo muito rápido, priorizando mais a velocidade e tal. E tem uma certa parte do filme que ele dá aquela freada pra tentar explicar a história, tentar transformar o motoqueiro num personagem mais humano, e simplesmente funciona, deixa a desejar. Aquele lance do mijar fogo, todo mundo tá dizendo, ah, que legal, o motoqueiro vai mijar fogo, isso aqui vai ser a cena mais badass do filme. Aquilo ali é apenas uma suposição que o motoqueiro faz pro Danny Cat.
É, cara, se ele é um esqueleto, né, como é que ele vai ter uma benga pra mijar, né?
Cara, ele é um esqueleto que anda, velho. Isso é a melhor das preocupações dele.
Eu não posso me manifestar porque eu não vi o Motoqueiro Fantasma.
Pode ser. Então...
Se possível, não assista.
Acho que vou ficar assim mesmo.
E Nicolas Cage não se mostrou de novo um incrível ator de ação?
Peraí, mano. Tem limite.
Seu próximo filme, por favor.
Bom, eu vou recomendar um documentário chamado Raul, o início, o fim e o meio, sobre a vida do Raul Seixas.
Achei que era do Mamonas Assassinas, velho.
Eu não vi ainda, mas dizem que é legal também, né?
Eu sou meio fã do Raul, assim, nunca fui muito chegado, assim, só por tabela, porque tem altos familiares meio que escutam as músicas e tal. Mas eu me amarro em documentários sobre banda e tal. O último documentário que eu assisti, o Pearl Jam 20, foi a coisa mais sensacional que eu assisti na minha vida. Um dos melhores documentários.
É, muito legal.
Ô Luan, diga. Agora na trilha sonora aí toca Raul, né, velho?
Ah.
Toca Raul.
Eu não toco Raul, se me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal, mas eu não.
Eu acho que no Brasil a gente tá vivendo um momento de ótimos documentários de música, assim, né? Aquele do Simonal é muito legal, tem o Lost,
que é sobre, né?
O do Herbert é legal, o do Titãs é muito legal também. Agora, o do Raul, cara, eu sinceramente, eu acho que é um filme, além de muitíssimo bem feito, assim, como documentário, né? É, divertido, os depoimentos são pertinentes, divertidos e tudo, mas eu acho que ele redime o Raul Seixas, que é um cantor que acabou adquirindo uma aura meio cafona, meio brega, né? Muito por conta que as músicas dele tocaram incessantemente há muitos anos. Qualquer boteco que você vai tem um maluco assassinando, um maluco beleza, né?
É o futuro da Adele, sabe?
Futuro da Adele, pois é. Mas assim, eu acho que ele... o filme reabilita ele como o gênio de verdade que o Raul Seixas foi, assim, né, cara? E além de ser muito divertido, cara, recomendo muitíssimo aí.
Mas quem interpreta ele? É o Fiuk ou não?
Olha, cara, se o Álvaro estivesse aqui, ele com certeza poderia fazer um ótimo elenco de um filme de ficção igual eu sei, porque ele é bom nessas coisas.
Não, porque tipo, teve um boato, né, que fizeram um trailer que ia sair o filme do Raul e quem interpretaria o Fiuk. Só que era daquele cara do putz, agora esqueci o nome dele, que ele foi do Porra Maurício.
Do Tango?
É, isso. Pronto, aí ele fez, não. É um cara de um Tumblr Porra Maurício, tá ligado? Ele tá meio famoso aí e tal.
E ele
aí,
fez um documentário falso, é isso?
É, ele fez um trailer de um documentário falso. Só que, tipo, é evidentemente falso, tá ligado? Era cena de Malhação e tal. Só que aí, tipo, fez um barulho gigantesco, foi processado, a família do cara ficou puta, coisa assim, tá ligado?
Caralho.
Fã, indignado, tudo. Sei lá, tem uma galera que parece que não consegue parar 5 minutos pra pensar um pouquinho, tá ligado?
Era pois óbvio, é, né?
Cara, o meu filme agora, tipo, eu assisti também esse final de semana e eu lembrei muito de tu, André, cara. Eu sei que é com três caras. Olha, eu sei que é com três caras. Tipo, é com três caras que a gente sabe que você gosta muito, tá ligado? Que é o Simon Pegg, o Nick Frost e o Seth Rogen, tá ligado? É o Paul. Aquela ficção científica. E, velho, que filme legal, cara. Tipo, aquela dupla, né? Nick Frost e Simon Pegg é muito boa, cara. Eu acho que foi o primeiro filme desse que eu assisti que não era com a direção do Edgar Wright.
Edgar Wright, tá.
É. Mas mesmo assim é um puta filme legal, tipo, o Seth Rogen, caralho, aquele cara é bom em tudo, tá ligado? É incrível como ele é maconheiro até quando ele é um alien, tá ligado?
É um cara que sabe das coisas. Assisti, cara, assisti. Eu fiz uma sessão dupla desse filme com aquele Attack of the Block, sabe?
Porra, não.
Que no Brasil ganhou o nome de, acho que é Ataque ao Prédio.
Ah, é um que o Tarantino também tava recomendando, né? Esse que é um independente, assim?
Isso, que é um filme inglês.
Pode ter.
E esse filme inglês, aliás, fica a recomendação também. É maravilhoso, assim. Um dos melhores filmes de ficção científica que eu vi ano passado. E eu vi no mesmo dia que o Paul. E ele é tão melhor que o Paul que eu acabei achando o Paul menos legal. Mas é muito legal, é muito divertido, assim, eu gostei bastante.
Tem uma cena, cara, que eu achei genial, que é, tipo, porque na história, né, o governo americano pega o Paul por 60 anos e tal, então, tipo, a imagem que a gente tem de alienígena é toda baseada em cima dele, e os filmes são todos auxiliados por ele, né, dos filmes de ficção científica. E aí tem uma cena genial dele no quarto, assim, na área 51, no telefone, assim, não, senhor Steven, é porque o alienígena, ele pode ter um sistema de recuperação e não sei o que. Não, Spielberg. Você pode ir, aí ele, tipo, dando dicas pro Spielberg fazer o filme do Alien, né?
Não!
Aí o Spielberg todo empolgado. Ah, então ele pode acender o dedo e encostar no amigo dele aí. Não, Chico, mas aí a gente pode reduzir um pouquinho, né? Não tem que também se empolgar tanto e tal. Porra, é muito.
Mas o engraçado é que essa cena tem um fundo de não verdade, né, mas
dizem,
né? Mas é que dizem, né, esses ufólogos mais malucos.
Abraça Afonso Solano.
É, então, exatamente, o Afonso Solano deve saber dessa história. Mas assim, eu não duvido de nada, cara, mas dizem que pra fazer o contato imediato de terceiro grau, que o Spielberg teria tido o auxílio alienígena. Oh. Daí a fidelidade, quer dizer, não sei, mas eu acho que isso... Eles justamente fizeram essa piada motivado por essa lenda aí.
Cara, não enrola esse onda não, né?
Ele faz piada com isso também, né? Tipo, ele, porra, como assim? Por que vocês sempre acham que a gente vai fazer o sonda anal? A gente não vai, não tá interessado em fazer o sonda anal.
Não, é legal que você espera, né? Por ser um alien, né? Do cara ter, tipo... sei lá, você espera o clichê alienígena, né? Uhum. E é um cara mó escroto, né?
É, tipo, maconheiro. É o Seth Rogen, só que alien, tá ligado? O cara é ele mesmo até quando é um alien, né? Não, e o foda daquela cena do Spielberg é que a voz, eu não sei se é, mas é um cara que imitou muito bem, mas a voz é do Spielberg ali, né? Não?
Parece, né? Não sei.
Parece
se é
ele. Muito, cara. Eu não procurei saber se era ele mesmo, mas enfim. E o filme é mega nerd, né? O filme começa na Comic Con, né? Eles no stand de quadrinho e tudo. Porra, ele Pra quem é nerd e gosta de ficção científica, é muito legal, assim, fica a dica aí.
Tem um documentário sobre a Comic Con pra sair aí, né, daquele cara que dirigiu Super Size Me, o Morgan Spurlock.
Ah, pode crer, tô ligado.
É, parece que é bacana, eu vi o trailer, assim, achei interessante.
Pode crer, então, outra recomendação, né?
Não sei, porque eu não vi, mas... Cara, eu sinto até mal de recomendar esse filme. Porque eu sei que tá todo mundo já deve ter visto essa altura. Quer dizer, vocês eu não sei, porque vocês estão sem cinema na cidade de vocês.
Ah, lasca.
Desculpa aí. Mas assim, Jogos Vorazes. Cara, o Jogos Vorazes, o filme que eu gostei demais, assim, me surpreendeu bastante. Mas mais do que tudo, assim, cara, eu não vou entrar nem no mérito, então, pra não dar nem muito spoiler, nem pra vocês, nem pra quem não viu ainda. Mas eu acho que pelo que o filme representa, assim, porque se a gente tiver que depender de Crepúsculo pra ter uma saga bacana adolescente, né, com esse foco nesse público... Adolescente e jovens adultos, como se diz hoje em dia, né? A gente tá na merda, né, cara? Então, os Jogos Vorazes, muito na merda, porque o tanto que o Crepúsculo subestima a inteligência do público dele, assim, entrega uma coisa tão insossa, assim, né? Insossa ou insossa? Nunca sei se
insossa.
Insossa. E tão sem graça, né? Sem sal e tal. Os Jogos Vorazes, cara, não, entendeu? Ele é um filme corajoso, que coloca criança pra brigar, pra morrer, pra matar, e que te faz pensar, e que tem a história do romance pra atingir esse público, e é muitíssimo bem dirigido, é um filme que vai criando esse ambiente pra metade final do filme, que é a cena realmente mais de ação e tal, mas ele não tem pressa pra criar essa cena, ele vai indo aos poucos, construindo uma história... apresentando os personagens. A Jennifer Lawrence é uma puta de uma atriz, assim.
Meu Deus, eu me assustei por um momento.
Eu nunca diria uma coisa
dessa. Graças a Deus.
Mas, né, porra, a menina foi indicada pro Oscar, né, pro Inverno da Alma, assim, super novinha. Então, depois ela fez a Mística, né, no X-Men, primeira classe. E nesse filme ela tá... quase irreconhecível, porque ela é loira por natureza, ela tá morena. Muito boa atriz, cara, assim. Acho que diferentemente da Kristen Stewart, que só consegue... Que, é, claro, é bonita e tal, mas como atriz é...
Já tem controvérsia quanto à beleza, né? Porque, sei lá...
Pois é,
mas tipo, você pegar um poste, tá ligado? Não muda de expressão aquela porra. Tipo...
Pois é.
O poste acende assim, e apaga, velho. Tá do poste.
E também eu fiquei sabendo que já tá rolando uma polêmica aí, porque, segundo eu soube, tem uma atriz, é uma personagem negra no livro, e no filme ela foi transformada numa personagem branca.
Ah, mas mimimi também, né,
velho? Então, mas até onde eu sei é meio contrário, viu, cara? Porque tem uma personagem no livro que não é nem especificado, pelo que eu entendi,
esse aspecto aí da pele mesmo, que fica bem...
Eles nem falam se ela é negra ou se ela é branca, e no filme a personagem é negra, e aí... uns idiotas americanos, esse americano médio babaca, umas meninas em geral, dizendo na internet que não conseguiram se sensibilizar com a história da personagem porque ela era negra. Pelo amor de Deus, né?
Cara, aí eu vou colocar o que o homem disse, tipo, o Heimdall em Thor. Eu acho o cara, depois do Loki no filme, pra mim, o cara mais fodão do filme, e Heimdall é branco.
Não, eu ia citar o exemplo do Nick Fury, né, cara? Quem consegue imaginar o Nick Fury no cinema hoje sem ser o Samuel Jackson, né?
Exato. Mas, cara, tipo, sobre os Jogos Vorazes, assim, eu fico muito feliz porque, tipo, há tempos que Hollywood tenta emplacar uma nova franquia que substitua Harry Potter e Crepúsculo, né? Uma franquia adolescente e, tipo, até que enfim emplacou alguma, né? E que é realmente boa, né? Porque eu fui assistir aquele Percy Jackson, maluco, fui no cinema, empolgado, eu queria que ele fosse bom, mas, cara, deu vontade de ir embora, tá ligado? Porque...
É uma porcaria, né?
É, velho, é você pegar Harry Potter e só mudar uma coisinha ou outra e querer que as pessoas gostem, tá ligado?
Colocar deuses no meio.
Realmente, os Jogos Vorazes, acho que conseguiu atingir um nicho e sei lá, preencher, né, esse espaço deixado por Harry Potter.
Sucesso e crítica, né, velho? Todo mundo tá no jogo com isso.
Exatamente, crítica de público.
É um acerto. Eu acho uma pena que o Gary Ross, que dirigiu o Jogos Vorazes, não vai voltar para dirigir o segundo, né? Deve chamar Em Chamas, né? Uhum. E quem assinou agora, eu vi hoje na notícia, que parece que o Francis Lawrence, né, assinou para fazer.
Que fez o que é isso, cara?
Ele dirigiu Constantine, dirigiu aquele Eu Sou a Lenda.
Constantine é um filme que eu acho bem decente, embora tenha muita gente que disse que não presta. Tá?
Eu gosto também.
Eu curto também. Né?
Um filme que eu achei que foi meio subestimado, assim, e que ninguém deu o devido valor, porque muita gente comparou ele diretamente com Avatar. Mas eu assisti e eu gostei bastante, John Carter. Porque, primeiro que assim, acho que todo mundo já falou isso, quem defende o filme, mas eu vou falar só pra cumprir tabela, mas vai se fuder quem compara o filme com Avatar, porque na verdade o Avatar que foi beber na fonte do John Carter, que é uma história de muito mais antiga. Eu achei o filme muito divertido, cara. Achei, pra começar, só essa história de você criar um super-herói, porque é o mesmo conceito do Super-Homem, né, cara? O Super-Homem não é que ele tem superpoderes. Comparativamente à Terra, ele tem superpoderes. O John Carter é igual, né? Ele vai pra Marte e lá o fato de ele ser um ser humano lá, ele é um cara com superpoderes, porque a gravidade é diferente. E, assim, eu achei um filme muito bem feito. Quem dirigiu o filme foi o Andrew Stanton, né, que dirige pra Pixar até hoje, né?
É, que é o primeiro longa da Pixar, né? E,
exatamente.
Tipo, mesmo. Não tá sendo muito divulgado isso, né?
Você então, sabe... na verdade, ele não é o primeiro longa da Pixar, galera.
Ah, não?
Não,
né? Na verdade, ele seria o primeiro longa da Pixar durante algum tempo, mas depois ele, não sei, em algum momento do caminho aí, acho que até depois, quando a Disney comprou de fato a Pixar, e não sei, mas eu sei que o diretor do filme é o Andrew Stanton, que é um cara que dirigiu filmes pra Pixar, dirigiu Procurando Nemo, se não me engano, né? Mas ele foi produzido pela Disney, tanto que você vai ver o filme, não tem nenhuma assinatura de Pixar, é Disney que assina. Mas é muito legal, cara. Filme muito divertido, assim, e me surpreendeu também, gostei.
E como a apresentação de universo, assim, é competente? Tipo, você sente que pode render mais?
Eu sinto que sim, mas eu não sinto uma necessidade. Apesar ele apesar de ter um final que daria possibilidade para uma sequência ou para uma franquia, a história fica resolvida ali, entendeu? Não tem a necessidade de ter uma sequência. Pois é, não é assim que o Hollywood pensa. Como o filme não deu tanto dinheiro assim, né? Deu.
Ah, então é assim que o Hollywood pensa, então vamos aproveitar.
Bem abaixo da expectativa aí, os caras esperavam fazer muito dinheiro. O filme custou algo em torno de 300 milhões de dólares.
Caralho!
Assim. É muito dinheiro. E isso, ou seja, quanto mais você gasta, quanto mais alto, maior a queda, né? Então, o filme se pagou, mas foi mal, especialmente no mercado doméstico. No mercado internacional até que fez bastante dinheiro, mas no doméstico foi mal. É o doméstico que acaba importando mais, né? Então, eu acho muito improvável tenhamos uma sequência.
Que pena, né, cara? Porque parecia muito legal, né? Tipo, toda a proposta e tudo. O livro é muito bom, né? O livro inspirou uma galera gigantesca, né? Tipo, James Cameron, maluco. Então, sei lá, é triste ver isso, né?
Pois é, eu acho também.
Então vamos lá, tipo, acabando as recomendações de filmes, antes da gente passar pra próxima etapa aqui, a gente pode, tipo, recomendar, aliás, não recomendar, mas analisar um pouquinho o que a gente tá esperando pra esses filmes, esses pipocões vindouros, né, tipo, Vingadores tá bem aqui, estrear agora sexta-feira.
Talvez quando o podcast vai ao ar já tenha estreado.
Provavelmente.
É bem capaz.
Aliás, não, estreia hoje, no caso, porque o cast sai na sexta-feira, né, então...
Vou fazer uma pequena aposta aqui que eu acho que não fica pronto na sexta-feira.
Vamos, Iago, vamos sim.
Pronto. Vou fazer um bolão.
Quem que edita o podcast?
Sou eu.
Só ele.
O Luan, então, sabe. Luan, eu compartilho com você a complexidade de editar um podcast, sei como é que é isso.
Cara, eu queria muito apertar a sua mão agora, hein? I know that feel, bro, tá aí.
Exatamente.
Pode crer, então vamos lá, né? I still believe in heroes. The Avengers. That's what we call ourselves. Earth's mightiest heroes type thing. I have an army. We have a Hulk. Ah, Começar com Vingadores, né? Com os trailers e imagens que estão saindo agora. Onde aí? O que é que tu espera pra Vingadores, velho?
Cara, o Vingadores, eu até parei um pouco de ver esses spots de TV que estavam saindo aí nessa.
Cara, tá demais, não tá não? Velho, todo dia sai três vídeos de cenas de Vingadores.
Porra, cara, eu não tô assistindo mais, não. A minha expectativa é bem alta, assim. Eu acho que os caras acertaram a mão em trazer o Josh Whedon pra fazer pra dirigir, né? O grande desafio dele aí realmente é fazer a intersecção desses universos aí de cada um dos personagens de uma forma que fique coerente. É até um pouco difícil a gente falar da expectativa, agora que a gente já sabe que a imprensa... O filme tá com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Já, hoje, velho, eu vi ontem no Metacritic, tava 69.
Caralho. 96 Rotten Tomatoes, tem só... acho que tem 16 críticas e uma negativa, uma coisa assim. Caralho. Já tá todo mundo elogiando, assim, parece que o filme realmente é legal.
Que alívio, né, velho?
Que alívio, rapaz. Puta merda, meu.
Velho, eu tava com muito medo, porque eu tava com hype muito alto. Eu ainda tô com hype muito alto, tá ligado? Tipo, meu hype tava nas alturas, velho. E eu tava com medo de ser uma puta queda, porque, sei lá, tem vários super-heróis envolvidos ao mesmo tempo. Mas como a gente já falou em casts passados, o X-Men First Class veio mostrar que isso dá certo, né? Se você tratar direitinho.
Sim, total. É. E por outro lado, o Wolverine veio falar mostrar que isso dá errado, né?
Pois é,
e eu acho que
mas sejamos otimistas, né?
Eu acho que essa escolha do Josh Whedon não podia ter sido mais acertada, porque ele sabe trabalhar com grandes elencos. E segundo o Judão falou e tá saindo aí na internet, ele conseguiu trabalhar bem, todos os personagens, deixou todos bem estruturados no filme e não transformou no filme do Tony Stark em amigos, sabe?
Sim.
E é isso que é o grande ponto do filme, porque tem espaço pra todos e ainda tem uma trama coerente.
Agora, o que é muito bom, né, velho, é que é um filme que a gente já pode ir e esperar. Porque, assim, hoje a gente vai assistir filme de herói, principalmente se for franquia nova, a gente vai sabendo que vai ter um texto do filme explicando origem, explicando motivos e não sei o quê. Esse não, a gente já pode ir tranquilo, porque, porra, o tanto de filmes que já teve pra explicar a origem de cada personagem ali individualizado, né? Agora, porra, é só o que a gente realmente quer, né? Tipo,
aí chega lá e vai explicar a origem do Gavião Arqueiro, tá ligado?
Da Viúva Negra, não. E parece que tem coisa sobre a origem dos dois, né? Cara, eu acho... tem gente que põe aí questões em relação ao Thor, em relação ao Capitão América, até o próprio filme do Hulk, né? O Incrível Hulk. Cara, sei lá, pra mim a Marvel não errou até hoje, assim. Claro que tem filmes melhores do que os outros, mas... Você não pode dizer que não são boas adaptações, assim, né? O Capitão América, por exemplo, eu acho incrível, assim, cara. Eu acho que ele, como adaptação do personagem, eu quando era moleque, eu amava ler Capitão América, assim. E os caras conseguiram levar pro cinema o exato clima do herói, assim, sabe? Isso eu achei muito foda.
Capitão, então, eu acho o herói mais herói de todos, o cara mais altruísta, o cara mais... É. Né? E, porra, o filme passa muito isso, cara.
É, eu gostei muito também, cara. Então eu só tenho como esperar coisas boas vindas da Marvel, assim. Acho que os caras acertaram. Só é importante as pessoas baixarem realmente a expectativa. Ninguém vai ler um quadrinho, uma história em quadrinhos com uma expectativa tão alta assim, né? Então façam mesmo no cinema, né? Encarem como uma história de herói, é isso que é.
Velho, eu achei muito foda o lance deles abordarem o ego do super-heróis também. Porque, tipo, você junta um monte de estrela, tá ligado? Um monte de super-herói que se acha, tipo o Thor e o Homem de Ferro, né?
Uhum.
Aí eles juntos no mesmo ambiente, não, tem uma hora que aquilo não vai dar certo, tá ligado?
E ainda bem que colocaram isso, puta, né?
Velho. Pois é,
e é uma coisa que eu até queimo minha língua, porque eu sempre fui meio contra esse estilo dos heróis, de sempre brigarem pra fazer o team-up. Eu acho incrível isso, porque, tipo, é o que a gente sempre conversa. Quem é que ganha numa briga, Hulk ou Thor? Tipo, agora a gente tem a chance de ver isso, sabe? E é isso que é uma das coisas mais sensacionais do filme.
Agora, assim, isso é muito foda quando é bem feito. Porque, tipo, se você for fazer que nem o Wolverine, cara, que um cara se encontra com o outro, aí tem uma briga gigantesca pra depois eles conversarem e se resolverem tudo na conversa. Bom, tá,
foi daí que surgiu o meu medo a respeito da junção do team-up. Mas pelo que eu soube desse filme, você pegar aquele clipe que saiu do Thor e o Homem de Ferro brigando. Cara, eu pago meu ingresso só pra ver aquela cena.
Foi muito foda.
Então eu vou com você e naquela cena você vai embora, cara.
Vá pra porra. Esperto.
Não, eu acho que isso, cara, é esse fato dos heróis brigarem e não se entenderem de início, isso é a alma da Marvel, assim, né, cara? Que é heróis mais humanos, assim, sei lá, eu acho foda. Agora, a expectativa de verdade minha, muito mais, pelo menos pra mim, né, muito mais do que Vingadores, é o Batman, né.
Porra, então vamos emendar no Batman, que... Eu não sei, cara, tipo, o Batman, o Dark Knight, velho, eu acho ele um filme tão incrível, é um dos filmes da minha vida, assim, que eu nem tô tão empolgado pra o The Dark Knight Rises, porque eu já tô satisfeito com o Batman, tá ligado? Eu não tô mais esperando mais nada.
Velho, tá ligado? Não tem coringa, velho.
Mas eu acho um bom pensamento isso aí, viu, mano?
Cara, eu tô muito empolgado com esse Dark Knight só por uma razão, porque eu acho que o Asa Noturna vai estar nesse filme. Não importa o que você diga que não foi confirmado, mas o Asa Noturna vai estar no filme. Porque foi o que eu expliquei.
Iago é o cara que ainda acredita que o Homem-Aranha vai aparecer nos Vingadores.
Ei, eu acredito mesmo. Porque...
E o fora que se aparecer, eu vou me
fazer. Pois é. Mas porque, assim, o meu motivo pra acreditar que o Asa Noturna vai estar no filme do Batman é simplesmente vem da revista O Alvo, do Asa Noturna, onde o Dick Grayson era um policial. E se aquele cara... Eu acho que o Nolan não ia colocar o Gordon Levitt no filme só pra ser um policial, sabe? Tem mais coisa aí.
Não, ele com certeza não é apenas um policial, né?
É por isso que... E justamente, já tinha vazado aí faz algum tempo já, um ano e meio e tal, que as locações seriam pra Batcaverna e lá constava no papel do script Batman e Robin. Aí não sei bem se é o Robin, eu acredito que seja mais Asa Noturna por causa dessa pegada do Nolan. No questão mais sombria.
É, o que eu acho que o Nolan sabe que o Robin tem uma certa rejeição, assim, por uma corrente. É. Se ele for colocar o Robin no filme, ele tem que estar realmente. Ele tem que ter tido realmente uma ideia excepcional, assim, entendeu?
Mas tem que ter culhões, né, tipo, é Nolan, né, velho? Yeah. Porra, Nolan we trust, né? Nolan então, se ele achar que é válido, então vai ser uma coisa boa, porque esse cara tem moral.
Eu acho que com tudo que saiu, porque teve altas especulações que o Christian Bale tava fazendo cenas grisalho, mancando, usando bengala. Se isso for comprovado, é porque ele vai passar um manto pra alguém.
Não, mas no trailer tem a cena dele usando bengala e dá pra ver que é ele, né? Então, tipo...
Não, mas o que consta é o lance dele tá grisalho, porque eles que filmaram o Christian Bale grisalho, como se fosse um velho, sabe? Mancando, estilo Batman Beyond. E se rolar essa questão da passagem do manto, tem que ter a preparação do terreno, sabe? Não é simplesmente vai tu, seu Batman.
Agora, o que é estranho, né, cara? Porque, tipo, esse é o final da trilogia do Nolan. Então, tipo, vai meio que deixar um gancho pra nada, tá ligado? Porque vai acabar, tá ligado? Não vai ser mais...
Não, mas aí seria basicamente o fim do ciclo do Bruce Wayne, sabe? Não, não necessariamente isso, o fim do Batman.
Velho, agora só mudando um pouquinho de assunto, tipo, conta a escolha do vilão. Tipo, onde é, o que tu acha do Bane, cara? Tipo, sair do Coringa, aquele cara super articulador, né? Que, tipo, ele teoricamente não usa força bruta, ele usa mais a mente dele louca.
Uhum.
E ir pro Bane, que é um cara de ação, né, cara? É um cara musculoso e que vai resolver tudo muito mais na força bruta do
não,
que...
Não, Bane, peraí.
Não, ele é um intelectual e tudo, mas, porra, vai ser mais focado em briga e, tipo... Confronto corpo a corpo, porra, ele tá dando uma surra no Batman, bonito. No primeiro teaser que saiu, que o Batman tá mancando lá.
Não, mas aí que tá,
pô. Ofegante, até dono.
Enfim, essa mudança de clima, né, de um vilão pra outro.
Eu pessoalmente, não queria estar na pele do Tom Hardy agora, saca? Porque a comparação vai ser inevitável.
Claro.
O Coringa, porra, não tô nem falando que o marcante foi, né, cara? E é um personagem que... É mais fraco do que o Coringa, né?
Muito mais fraco, né? E acho que até a intenção é essa, né?
Ninguém conhece o Bane. Você fala o nome do Batman, você vai falar Coringa, Charada, Pinguim, Homem de Gelo, mas o Bane nunca, velho.
Homem de Gelo?
O Homem de Gelo, aquele não lembra não, cara, tá o Schwarzenegger.
É o Mr. Freeze? Senhor Gelo, cara.
Sei lá, Senhor Gelo, Homem de Gelo. Nem eu conheço aquele cara.
Não, mas assim, eu acho que essa escolha do Bane foi muito da acertada pelo Nolan, pra justamente evitar esse tipo de comparação, porque se você pegar o Bane e o Coringa, são caras totalmente opostos.
E pra acabar, né, tipo, Homem-Aranha, quais as expectativas pro Homem-Aranha aqui? Odei, né, que a gente quer ver você, rapaz, porque a gente não tem mais a droga do podcast da MTV, então, vamos explorá-la aqui.
Cara, eu a princípio
fui totalmente... Achei uma viagem da Sony, assim.
O reboot.
Dar o reboot agora, né?
Se eu não me engano, era o Borbis, que sempre era a favor dos testes, não era do reboot?
Já não me lembro mais. Acho que não foi tão marcante assim.
Não, velho, é porque você não sabe. Luan, ele fica revendo todos os episódios do podcast, né? Você nem me viu.
Pô, cara.
E ele escreveu assim, ondei no travesseirinho dele. Aí ele fica...
Legal, Luan. Eu vou fazer pra você também aqui um aqui, cara. Não, então, e aí, assim, porque, cara, é muito recente, né, e eu acho que se você não quer seguir aquela linha, né, do seguir a história da onde parou, se você não quer seguir a história da onde parou, eu acho que você poderia apostar em criar histórias isoladas, assim, né, meu, pode ser um outro ator fazendo o Homem-Aranha, o Peter Parker e tal, mas você não precisa recontar a origem de novo, porra, não é sempre que os caras querem reformular um personagem nos quadrinhos que eles recontam a origem do personagem, né, então, eu gostaria mais que os caras tivessem pensado dessa forma. Agora, é inegável que tudo que se viu até agora de Homem-Aranha, pra mim, tá sendo incrível, assim, o trailer é incrível, esse trailer japonês que vazou há pouco tempo aí.
Puta que pariu, muito foda.
Puta que pariu, cara, as imagens são ótimas, o lagarto parece estar bem legal, e o Andrew Garfield tem muito mais cara de Peter Parker do que tinha o Tobey Maguire, né?
E tem a Emma Stone, né, velho, e isso basta, né?
Pois é. Cara, sei lá, minha expectativa é boa, assim, acho que vai ser interessante ver o Mark Webb dirigindo um filme desse tamanho, né?
Muito, muito cara, assim. Só tem quem diz com ela. E o foda é que o que mais me chamou a atenção, tipo, não foram as cenas de ação, não foi o uniforme novo, foi nos trailers, foi as cenas, tipo, do Peter conversando com a Gwen, né, maluco? Porque é o mesmo clima, eu senti pelo menos, o mesmo clima da Summer conversando com o Tom e quem diz com ela. É aquela química, né, velho? Que ele sabe muito bem fazer isso com atores.
Acho que não foi à toa que escolheram o Mark Webb, realmente estava com esse pensamento. Uma coisa que me tranquilizou muito, já de início, assim, que eu pensava que iam querer fazer uma coisa meio High School Musical, o Homem-Aranha, né, uma coisa mais adolescente e tal, e pelo contrário, né, aparentemente tá indo para um clima mais sombrio, né, o trailer, né? Apesar dele tá mais engraçadinho, aparentemente, do que o Tobey Maguire, né, mais piadista, assim.
Graças a Deus,
né? Que é o que ele é, claro, mas o tom da história parece estar um pouco mais sombrio, né.
Mas, assim, a única coisa que me preocupa é justamente esse tom sombrio, porque eu prefiro um filme do Aranha mais pra cima, mais animado, como Homem-Aranha 1 e 2. Mas mesmo assim, porra, tá muito, muito foda. Tudo que tá saindo até agora.
É. Só uma pergunta. Eu tô começando a achar realmente que aquele olho do Homem-Aranha é amarelo. Não é esse lance do espelhado.
É vidrado, maluco, é espelhado.
Não, velho, não tem esse lance do espelhado, não. Porque toda santa foto aquele olho tá amarelo, velho. Aquele cabo tá com anemia. Esse aranha tá com anemia, só pode. Tem que comer o feijão.
No pôster, tá espelhado. Nova York tá refletindo no olho dele, maluco. Ou tá no Ceará, no sol, tá ligado? Tipo,
claro.
Enfim, tá bom de cinema, né?
Tá bom, né?
Então, tipo, rapidão, assim, que já propositalmente a gente falou mais de cinema, porque, enfim. Podcast de cinema da MTV, né?
Podcast de cinema Nerdverso, né?
Vamos passar pra música, né? Tipo, o que é que vocês têm ouvido ultimamente?
Eu tenho um disco que eu tenho ouvido incessantemente. Falar de discos novos, né, cara? É o disco novo de um cara chamado Mark Lanegan. Bom, o Mark Lanegan, cara, ele é um cara, ele era cantor de uma banda que fez parte daquela cena grunge, né, do Nirvana e tal, do de Seattle, chamado Screaming Trees. E ele é um cara que quase morreu, né, várias vezes, assim, porque abusou de drogas e tudo mais.
É um Ozzy Osbourne.
É, um cara com um Ozzy Osbourne grunge. Só que aí ele foi envelhecendo e foi virando uma coisa mais pro lado Tom Waits, assim, sabe? Um tipo de voz mais rouca e mais natural. E ele lançou um disco agora chamado Funeral Blues, que eu recomendo muito, assim, cara. Funeral Blues, de Mark Lanegan. Um discaço. Inclusive, ele tocou em São Paulo, sábado retrasado, se não me engano, eu perdi o show. Mas ouçam, fica aí a dica, muito bom.
Velho, a minha recomendação é, tipo, é o CD novo de uma das minhas bandas favoritas ultimamente, que é a Black Keys. que lançou, acho que no finalzinho do ano passado, o El Camino. Que puta que pariu, desde que saiu, eu não paro de ouvir, tipo, já faz um certo tempo que saiu. Onde você conhece Black Keys?
Conheço, gosto muito desse disco também.
Vai, continue, Gabriel, que eu faço um capela.
Just mad at what time, na 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 na, não sei a letra. It's alright, ain't no
God in my heart. Então, velho, e é impressionante como todos, parece que todo trailer agora de filme cool, assim, tem que ter algum Black Keys no fundo, hein? Incrível,
não, os
mano.
Caras, eles estão muito grandes, né, meu? Os caras estão, tipo, são headliner em festival grande nos Estados Unidos, uma banda que tem 6 discos, se eu não me engano, e que só agora estourou de verdade, assim.
e é bizarro, porque, tipo, quem abre a turnê deles é o Arctic Monkeys, cara, que é uma banda até mais renomada que ele, né?
Você vê, né? E... Bom, seguindo a música, caso alguém aqui, quem esteja ouvindo que mora em São Paulo, pode ir conferir pessoalmente, porque na Virada Cultural agora no dia 5 e 6 de maio, vão tocar duas bandas aqui em São Paulo, duas bandas jamaicanas. Eu gosto muito de música jamaicana, de reggae, ska e tal.
É, quem ouve o Cash sabe disso.
A primeira é Toots and the Maytals. A segunda, The Abyssinians. Duas bandas essenciais de música jamaicana. O Toots é um pouco mais conhecido aí, tem alguns hits, tipo Pressure Drop, que eu toquei 1 milhão de vezes no podcast, na Twitter do podcast. E, cara, pela primeira vez eu vim no Brasil, e vale muito ir assistir lá pessoalmente, eu vou estar lá. E pra quem não tem oportunidade de estar lá pra ver ao vivo, baixe os discos, ou compre os discos, ou veja no YouTube, o que ser, o que for.
Eu tenho uma leve impressão que eles vão baixar e não comprar um daí.
É, atualmente é mais provável, né? Mas, cara, muito legal, cara. Toots and the Maytals e The Abyssinians.
Pode crer. Gabriel, eu ia recomendar um, mas eu acho mais justo você recomendar, porque foi você que me apresentou, que é o do Selvagens, né?
Você diria se eu fosse mais um pirado da noite sem doce?
Ah, rapaz, muito obrigado. Velho, a gente até fez um post sobre isso. A gente fez um... Brincadeira. A equipe Nerdverso como tudo. Família. Família. A gente fez um post sobre o Selvagens na Procura de Lei, que é uma banda cearense aí muito, muito foda, velho. De um rock assim bem... de garagem, assim, tipo Arctic Monkeys, tá ligado? Velho, é incrível a semelhança deles com Arctic Monkeys, mas não chega a ser chupado, assim. Às vezes eu falo isso, as pessoas, deve ser bem chupado e tal. Não é, velho, tá ligado? Tipo, as letras deles são muito boas, o ritmo deles é muito bom, com o vocal, velho. As guitarras são grudentas pra caralho, é muito boa a banda, velho. O Dinho Ouro Preto até falou que, assistindo, não lembro se era MTV, Multishow, algum canal desse aí.
Fala que é MTV, falando que é MTV que o André...
MTV.
Foi na Mix TV, velho.
Foi na Mix TV.
Foi na Mix TV, eu tava assistindo aqui na Mix TV.
Como é que tu confunde, Gabriel?
Não, eu tava assistindo na Mix TV.
Eu vi lá mesmo, eu vi.
Tem um programa que o nome é Luau Mix TV.
Eu lembro.
O Dinho Ouro Preto falou que é uma das bandas... Tipo, alguém perguntou, né? E aí, como é que você acha do panorama musical, do rock brasileiro atualmente? E ele citou a Selvagens da Procura de Lei, e eu fiquei tipo, caralho, tá ligado, velho?
Não, eu tenho uma história com esse CD, né? Tipo, o novo CD deles, que é o Aprendendo a Mentir.
O primeiro CD, né?
É o novo, velho.
É o único CD deles.
Não, é um álbum, os outros eram EPs e tal.
Ah, pode ser. Enfim, tipo, esse final de semana, velho, eu demonstrei toda a minha inteligência com um amigo meu, que a gente tava ouvindo esse CD, tá ligado? No Xbox. Então, tipo, no Xbox, como ele acaba, ele volta pro começo, né? Então fica um loop infinito daquele CD. Aí, velho, a gente tava ouvindo aquela porra lá na TV e tal, quando jogava, e aí começamos a bater bola na varanda, tá ligado? Ficamos lá tocando bola na varanda, aí a gente fechou as portas da varanda e continuou tocando bola, tá ligado? Aí a porra da porta da varanda trancou, a gente ficou preso na varanda da minha casa, tá ligado? E ouvindo esse CD, velho, por 3 horas seguidas, maluco.
Caralho, maluco.
E, bicho, a gente tava sem celular, era tipo 1 hora da manhã, tá ligado?
Puta que pariu. Velho,
enfim, foi uma... Pois é, eu sou assim.
Deu pra enjoar do CD ou não?
Cara, deu. Porque, tipo, a gente não tinha como tirar, né? Porque tava no quarto. Não tinha celular pra ligar pra alguém vir abrir a porta, porque tava no quarto também. Foi uma aventura no final de semana.
Enfim, a banda se tornou uma das minhas melhores bandas. Uma das bandas.
Das minhas melhores bandas top demais, né, Gabriel? É,
Gabriel faz várias
bandas. bandas. Eu sou segurança da banda. Se tornou uma das minhas bandas preferidas, assim.
Eu não conheço, cara. Vou atrás aí de conhecer.
Cara, vai mesmo.
E tem o CD dele. É disponível pra download no site deles, assim,
velho. Legal.
O que é uma tendência que todo mundo vai adotar, né, velho? Tipo, eu acho que chega. Já basta você ficar, não é uma pirataria. Velho, é muito mais fácil você, tipo, abraçar a causa, né? E disponibilizar os discos no seu site ou venda mais barata, sei lá.
Ah, acabou isso, né, cara? Quem quer.
Principalmente banda que tem muita visibilidade ainda.
Não tem como lutar contra isso, velho.
Não tem, né?
Uma banda que eu descobri, um amigo meu me mostrou há pouco tempo, há umas duas semanas, que o nome é Streetlight Manifesto. Would you be upset if I told you we were dying? And every cure they gave us was a lie. Oh, they mean it when they say we're dead and doomed. É uma banda, ela é estadunidense de ska punk, velho. Tipo, eu nunca tinha ouvido ska punk na minha vida, tá ligado? E é genial, porque, tipo, é um ska com o som
punk.
Muito
usando punk.
É um ska punk, é muito rápido, tipo, a bateria é rápida, tá ligado? E fica uma mistura muito foda, velho. Eu adorei essa banda, e os clipes dela são todos em desenho animado, assim. É genial, velho.
Eu queria ouvir o nome da banda de novo.
Streetlight Manifesto. Legal. Manifesto da luz da rua.
Eu só quero mencionar mesmo, não quero nem comentar muito, porque no site mesmo eu já deixei uma crítica a respeito do Duff McKagan's Loader. É um cara que eu sou muito fã. Era baixista do Guns N' Roses, do Velvet Revolver. E agora tá com esse projeto solo. E tá excursionando pelo Brasil. E poderia ter vindo ao Brasil agora, no Metal Open Air. Mas devido àquela sacanagem que teve, com o Rock'n'Roll All Stars, ele acabou ficando por fora. Mas quem se interessar pode ver lá no site do site Nerdverse e acompanhar o trabalho dele. Tem um trailer da música lá, No More. E ele lançou um trabalho recentemente, que é o The Taking, que é uma sonoridade mais pesada.
Eu vi um show já desses caras aqui em São Paulo uma vez.
Teve no Maquinária e no
estádio. É, foi no Maquinária que eu via.
Pode crer.
Então, partindo pra livros. Quer começar, André?
Cara, quero. Eu acabei de terminar um livro que eu demorei muito pra acabar de ler, porque ele é muito grande. E... Mas, enfim, eu gostei demais.
A Guerra dos Tronos?
Não li a Guerra dos Tronos. Vou ficar com o seriado, já basta. Eu li a biografia do Walt Disney, que se chama Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana, do Neil Gabler. É, cara, é uma biografia gigante, o cara é massa de 900 páginas. Só que, assim, das 900, 200 são de citações bibliográficas, então são 700 e poucas páginas de livro mesmo. E que conta a história toda a história do cara mesmo, assim, e... Cara, o livro, além de ser muito bem escrito, eu acho que tem alguns personagens da cultura pop, né? Tipo o Walt Disney, os Beatles, que você tem. É difícil você enxergar o cara como um ser humano, assim, né? Você fica, ele é quase um mito, assim, né? É um mito, mas é difícil você humanizar o Walt Disney. E você lê o livro, você começa. Cada página que você lê, você vai colocando um pouquinho de carne, assim, nesse mito Walt Disney. E termina você entendendo realmente esse cara que ele foi, com um monte de defeito, um monte de qualidade, e que foi determinante demais pra cultura pop, assim. E, aliás, pra várias coisas, né, cara? Pros negócios, né? Pra Hollywood, pro cinema, pra literatura, pros quadrinhos. Recomendo demais, cara. Vale a pena enfrentar esse... calhamaço de páginas aí pra conhecer a história do cara, assim. Porra, sim, é muito legal.
Quem é nerd, cara, tipo, não dá pra você considerar o universo nerd sem esse cara, né? Tipo,
Totalmente.
Disney é dona de metade do mundo, né, velho? Metade do mundo que a gente gosta, assim.
Da Marvel.
Da Disney. É, da Marvel, maluco. E DC que se importa.
Né? Que se importa, hein? É, então, cara, porra, muito legal mesmo, assim. E é legal porque você vê... Sabe esse clichê que você tem, assim, do cara idealista que vai lá e constrói um negócio, ele quer que seja uma empresa perfeita, que os funcionários amem trabalhar lá, não sei o quê... Mas aí quando começa a envolver poder e dinheiro, o cara vai se transformando aos poucos. É, esse clichê você vê desenhado na persona do Walt Disney, assim, sabe? E você entende um pouco como as coisas funcionam. Demais, cara. Recomendo muito mesmo.
Sim.
E vocês?
A minha recomendação é, tipo, eu vou pegar dois quadrinhos, assim, que eu comprei um e ver o outro junto, e eu comecei a ler o outro recentemente, então me apaixonando, assim. Tipo, o primeiro é o Marvels. Vocês conhecem Marvels?
Sim, eu li quando saiu há sei lá quantos anos atrás. Cara.
Pode crer, velho. É um puta clássico, como a gente falou de Vingadores e tudo aqui. Achei válido trazer aqui. Que é impressionante, tipo, porque ele meio que há muito tempo já fazia uma coisa que hoje tá virando aquele... Tipo, tá virando um chamariz muito legal, que é você colocar contexto histórico, né? Assim, tipo, sim. Eu acho que tanto o Capitão América quanto o X-Men First Class são muito fodas. Por isso, né, tipo, por incluir os heróis naquele contexto histórico é uma coisa que a Marvel faz muito bem. É. E a ideia genial é você, tipo, tratar não os super-heróis em si, mas, tipo, um mundo com super-heróis do ponto de vista de uma pessoa normal, né, cara? E você sempre vê o herói, tipo, de baixo, assim, voando, e você só vê o vulto dele lá em cima. Enfim, tipo, só pra resumir, você acompanha o Sheldon, que é um fotógrafo que... de um jornal lá e tal, e aí ele acompanha vários acontecimentos do universo Marvel, que você vê tudo isso do ponto de vista dele. Então você tem Guerra Fria, você tem a morte da Gwen Stacy, tipo, os conflitos com o Homem-Aranha e tudo. É muito, muito foda. É escrito pelo Kurt Busiek, que é um fodaralhão aí dos quadrinhos, e desenhado pelo Alex Ross, que é outro mito também, né, dos quadrinhos, que ele desenha super, super realista, né, parece uma pintura quando você vê.
É...
A versão dele, dos heróis, é muito foda. Tipo, você vê o Homem-Aranha dele, você vê as dobras do uniforme do Homem-Aranha, você vê que ele usa meia, porque, teoricamente, se é o corpo dele que gruda na parede, ele não pode usar um sapato, né? Então ele usa meia. Enfim, tipo, o realismo dele fica muito... É muito foda, é muito interessante, né? Muito, muito foda. Fica a recomendação aí. Tem um encadernado já, com as quatro edições juntas e tal. É muito foda.
É, muito foda.
E o outro que... Falando aí, fala.
Não, não, eu só ressaltar o trabalho do Alex Ross, que acho que ele e marcou uma geração de leitores de quadrinhos, cara, esse estilo de aquarela que ele faz, é muito foda, né?
Pode crer. E o outro é um também do Kurt Busiek, que também tem uns trabalhos do Alex Ross, que é Astro City, que esse é bem mais conhecido, alguém conhece aqui?
Não. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li.
Pode crer, cara, ele é um trabalho do Kurt Busiek, Kurt Busiek, o Alex Ross faz só as capas, o desenho é de outros caras lá que eu não perdi tempo procurando nome, infelizmente. Mas, tipo, ele é uma grande homenagem a todos os quadrinhos, não só Marvel, mas também DC e os mais independentes, assim. Ele conta a história de um cara que sai de uma família meio conturbada e vai pra essa cidade, meio que é uma cidade conhecida por ter super-heróis nela. E vai querer uma vida nova, diferente do pai dele, que foi fracassado e tal. Ele almeja muito mais. E aí é muito foda o jeito como você chega com ele lá na cidade. E aí você vê aquela realidade com os heróis ali. E ele começa a entrar nesse meio. E aí ele começa a ser um assistente de super-herói. Velho, é sensacional.
Bem, eu como Luan, peguei um quadrinho também.
Você eu como Luan?
Não como eu gostaria. Chegando, tá ligado?
Eu escolhi um quadrinho também. E eu nunca fui chegado muito no universo do Marvel Knight. Mas eu de alguma maneira eu senti uma necessidade absurda de ler sobre Demolidor. E
do
comecei
nada.
Foi do nada, do nada. E resolvi ler A Queda de Murdock.
É o maior clássico de Demolidor, né?
É o maior clássico de Demolidor. E é tipo um divisor de águas nos anos 80. Junto com, eu acredito que, Crise das Infinitas Terras e Watchmen.
Porque e o Cavaleiro das Trevas, né?
E o Cavaleiro das Trevas, exatamente.
Falou.
É porque trouxe o público adulto pros quadrinhos. E é incrível você poder contar, ver toda a destruição do Matt Murdock, que aparentemente tá com a vida normal. e ela ser jogada de cabeça para baixo porque sua identidade secreta é descoberta pelo rei do crime. E eu ainda não terminei de ler, faltam ainda 2 HQs, um total de 4 que eu tô lendo separado, mas tá muito bom. Eu recomendo a todos que querem se aprofundar nesse quesito dos quadrinhos. E é uma boa pedida.
Não, não, Iago, eu acho que o filme com o Ben Affleck já basta, cara. Esse filme é demais.
Mas aí que tá, cara. Esse filme com o Ben Affleck, por mais que assim, eu tô no concordo que é ruim, né?
Sim, sim.
Mas ainda tem muita gente que nos comentários, em sites por aí, dizem que o filme é bom porque tá fiel aos quadrinhos do Demolidor.
Caralho.
Eu procuro até hoje essa semelhança na queda de Burdock, que não tô achando. E aí fica a dica pra vocês lerem esse quadrinho, que é sensacional.
É, só o falando sobre a queda de Murdoch, que eu lembrei agora de um quadrinho que eu li recentemente também, que é escrito e desenhado pelo David Mazzucchelli, que é o cara que desenhou a queda de Murdoch.
Queda de Murdoch, e o Batman 1 também.
E o ano 1. O quadrinho, né, o livro se chama Asterius Polyp. Ele saiu há pouco tempo no Brasil, é de 2009, na verdade. Que, cara, assim, se você vê, é difícil acreditar que é do David Mazzucchelli, assim. É totalmente diferente de tudo que ele já fez, é totalmente autoral. Não é uma história de heróis, assim. E é a história de um cara que é um professor de arquitetura. E aí o filme narra, ele se o filme, né? Um livro de vídeo.
Onde é o quadrinho, onde
é? O livro se divide em 2 linhas temporais, assim, contando a vida desse cara hoje e o passado dele. E, cara, é até difícil falar com palavras, assim, o que é tão foda, assim, porque ele tem um trabalho de desenho que se mescla com o tom da história, assim. Então, cada personagem é desenhado num estilo de desenho que representa mais ou menos a personalidade dele. Assim, cara, é um trabalho de mestre, assim, genial, que tá no Brasil em qualquer livraria e que às vezes você nem repara que é do David Mazzucchelli, assim. E excepcional, cara. Asterius Polyp.
É, pelo que eu vi aqui, foi uma graphic novel que ganhou o Eisner Award, né?
Exatamente. Foi super elogiada e bem recebida lá na gringa. E eu até li a versão em inglês de um amigo meu, mas logo depois chegou no Brasil a versão em português. É maravilhoso, cara, recomendo muito. Bom, galera, é isso aí?
É isso aí, velho.
É isso aí.
Bom, Dave, cara, muito, muito obrigado, maluco. Tipo...
Valeu mesmo, velho.
Eu quero uma salva de palmas, mas aquelas palmas de estúdio. Bota, Luan. Solta as palmas.
Ah, estão rolando. Mas, velho, você não sabe a honra que é, cara. Porra, eu acho que por 2 anos da minha vida, eu passo toda quinta-feira, chegava em casa e baixava o... Ficava no colégio, só sempre chegar em casa e baixar a edição do cast. E porra, eu tô aqui, maluco, é tipo, eu estou participando de um podcast.
Ali, cara, pronto, lá no mais.
Pô, galera, muito obrigado pelo convite aí. Eu achei, fazia muito tempo que eu não gravava podcast nenhum, foi muito divertido. É, queria aproveitar, agradecer vocês aí que sempre ouviram a gente lá na MTV e sempre deram o maior suporte pra gente. Queria pedir desculpa pelas vezes que a gente ofendeu alguém, nunca foi a nossa intenção.
Você é fã de Crepúsculo, né? Sem cérebro.
E enfim, cara, foi legal pra caralho, e sempre que vocês precisarem, pode dar um toque aí que eu estarei por aqui.
Porra, velho, muito, muito obrigado por gastar 2 horas do teu dia.
Isso, vocês que estão ouvindo o podcast, pô, escutaram isso, né? A qualquer hora. Então, depois do uma coisa de stalking que...
Toda semana eu vou estar lá no Facebook, não tem mais.
Domingo depois do Fantástico, tá ligado?
Valeu, um abraço, maluco. Muito, muito obrigado de novo.
Muito obrigado, André. Muito obrigado.
Em nome de toda a galera que ouviu o cast, tá ligado? E que se sente órfão do podcast da MTV. Muito, muito obrigado.
Pô, legal, Luan. Valeu mesmo. Luan, Gabriel, Iago, parabéns pelo trampo de vocês aí. Sucesso. Valeu, e conte comigo mesmo aí, viu, rapaziada?
Valeu, maluco. Mix TV, velho.
Assistam a Mix TV.
Assista a Mix TV agora, já liguei. Já
tá palmas virtuais para a Mix TV também, né?
É virtuais.
Agora tu pediu?
Pode crer.
E fiquem aí com a leitura dos comentários e e-mails da edição passada. Muito bem, vamos para mais uma leitura de comentários do podcast Nerdverso. Iago, semana passada, aí falou de quê?
Nada, porque semana passada não teve podcast.
Ah, foi. Semana atrasada também não teve semana atrasada. Há três semanas, qual foi o tema do podcast Nerdverso, por favor?
Foi o Nerdverso Cast 12, situações constrangedoras.
Muito bem, que você não participou...
Ou vulgo menininha cebosa, porque é só o que fala, tem os trend topics.
É.
Do site, a menininha cebosa.
Vamos lá, o primeiro recado foi do Ricardo Martins, o leitor antigo do Nerdverso. Ele falou aqui. Vocês são uns loucos, 15 minutos falando só sobre merda. Também, né, renderam as histórias mais fodas. Pode crer, foi... Olha, 15 minutos. Se fosse 15 minutos. Foi metade do cast falando em situações com cocô. Situações constrangedoras? Usar cueca com papel higiênico no colégio.
Peraí. A gente tem que ponderar um pouco sobre cada uma dessas. Esse provavelmente vai ser o comentário mais longo. A gente tem que pendurar.
Vamos nessa.
Usar cueca com papel higiênico no colégio. O que leva o ser... ao cagar na cueca.
Não.
Vamos analisar isso aí. O cara tava apertado. Vamos imaginar a situação. Vai no banheiro. Ele cagou na cueca. Por que ele vai usar uma cueca de papel higiênico? Velho, limpa a bunda.
Mas é.
Usa calça.
Tu não ouviu o cast, não, né?
Não.
É. Que tu não participou, né?
Exatamente.
Tá bom. Ninguém falou sobre isso hoje.
Isso então... aqui registrado.
Não, mas é que tá, eu também
ouvir,
passei por essa e várias pessoas...
Tu pusou uma cueca de papel higiênico?
Eu e vários participantes desse cast usaram também, porque é o seguinte, você se caga, doido, e não tem papel higiênico.
Exatamente, não tem
única,
papel higiênico?
No lugar, não, talvez não, onde ele tava
e
aí
como
não.
Como tu usou uma cueca de papel higiênico sem papel higiênico?
Justamente.
O
a
quê?
Cueca era o papel higiênico, entendeu?
Não entendi.
Porque é melhor tu sair todo cagado, tu pegar a cueca ali... Dobrar, limpar, jogar a cueca no lixo e sair menos cagado.
Agora que eu entendi. Eu li errado, foi mal.
Ah, tá.
Porque eu li cueca como papel higiênico. Eu entendi usar o papel higiênico como cueca. Tá entendendo? Era isso.
Aí, enrolado com o papel
higiênico. Exatamente. Era isso que eu estava pensando esse tempo todo. Por isso que eu tava perguntando, velho. Agora eu entendi. Isso é constrangedor.
Essa frase,
isso é constrangedor.
Aí ele falou aqui. Passar dias e dias decorando a Segunda Guerra Mundial e na hora da apresentação começar a gaguejar... Ah, vai sumir, todo mundo rindo.
Para, vamos comentar isso. Isso não é uma situação constrangedora. Isso é
fácil. É, velho. Não, isso é corriqueiro,
isso
mas é constrangedor.
Isso acontece com todo mundo, não é tão constrangedor. Constrangedor é você ter um ataque epiléptico na frente de todo mundo. Começar a cair e babar, eu já vi.
Já viu?
Já.
Mentira, velho.
Já, o cara se tremeu e caiu, velho. Começou a abalar apagado no chão.
Na apresentação do colégio?
Na apresentação do colégio, velho. O professor achou que ele tava falando de glicose. É glicose, é glicose. Não, velho, o cara tava tendo um ataque.
Só morreu.
Talvez.
Né?
E agora que eu acho mais espetacular, do Ricardo Martins, por favor.
Descer do ônibus ainda em movimento, cair e rolar na rua.
Para. Tema do Magnum.
Velho, qual era a missão impossível que esse cara tava exercendo pra ter que sair do ônibus em movimento, velho?
Velho, nenhuma situação é necessário que você saia do ônibus em movimento. Cara,
por
que
espera, tu vai chegar na próxima parada, aí tu para e tu volta andando.
Não, porque assim, pela lógica, se você tem que chegar num lugar rápido, tu tá no ônibus, tu vai sair pra andar a pé, qual é a tua lógica, velho?
Não, talvez tipo, ele tava no ônibus.
Aí passou o ponto.
Aí ele viu alguma coisa muito importante, então como aí tirou a roupa. Aí eu tenho que conferir esse peço. Aí não tinha como parar, na parada tava longe.
Agora imagina essa cena.
Aí pulou.
O ônibus, ele solicitou a parada. Vamos pensar isso aqui, será que ele solicitou a parada?
Não.
Então ele pulou pela janela.
O que é mais awesome ainda.
Meu Deus.
Ricardo, parabéns.
Parabéns.
E aí ele sugeriu uma música pra tocar, que é justamente a música que você está ouvindo agora, que é do Cake, Short Skirt Long Jacket, que tocou na edição passada, ele ouviu, gostou e quer ouvir de novo, e foi a escolhida. E aí ele ainda fala, olha, uma sugestão para um futuro cast, falem sobre algo relacionado à TV, tipo programas que vocês viam, veem, ou séries mais fodas de todos os tempos, as melhores da atualidade, deem recomendações, falou. Velho, recomendação foi o programa de hoje, né? A gente ia falar sobre TV, também motivado por esse comentário, mas não rolou porque o cast ficou muito grande, E o Andei tinha que parar, tinha que sair, né? Porque, enfim, ele não é um vagabundo que nem a gente. Mas o cast de série, TV, essas coisas ainda vai rolar. Eu tô assistindo muito série ultimamente, assim, eu quero também falar muito sobre isso. E aí, o que tu tá assistindo ultimamente?
E próximo tema.
Vamos lá, próximo comentário. Pedro Rodrigues, vou te dizer uma situação bem ruim. Você, almoçando calmamente, quando olha essa menina cheia de catarro aí em cima.
Opa,
e perde
catarro.
Todos...
Catarro.
Catarro.
Essa porra é mexicana. Essa porra é mexicana.
E perde toda a sua fome, paus no cu. Ele falou aqui, cast foda. Mas é, essa menina aí é o sucesso, né?
É um sucesso.
Todo mundo só fala dela.
Tony Topic desse site.
Eu vou todo
desse site.
Todo banner de podcast agora eu vou colocar ela no canto, assim. Não importa.
É o selo podcast.
Não importa mais o tema, ela vai virar o logo do podcast.
Exatamente.
Do Nerdverse. E aí o próximo comentário, o último comentário é do Tarcísio Sindor Neto, do Netinho, entre aspas. E aí galera, eu me citando, mas me citando na verdade Bruno Day, né, que é o que ele não sabe, eu acho. É, porque... Pois é, somos desmascarados, quem fala, e aí galera, Bruno Day, e hoje você pode comprovar isso. E ele fala, caralho, muito massa o cast, infelizmente não pude participar desse. Ah, ele ia participar, mas ele teve que sair e tudo, porque... Pra quem não sabe, o Neto, ele tem o site Faceboga, que é esse site de tirinhas e tudo mais. Então acessem aí, facebook.com.
Não, né, compadre?
Olha aí, mexe aí. Mas o mais massa é você ter participado da maioria das histórias contadas, sendo que o homossexual do Luan não me mencionou. Mas tudo bem. Só que é que tá, né? Eu vou lhe mencionar, porque ele mandou uma história constrangedora pra gente ler, e é muito boa, e eu vou ler aqui, porque na hora
da...
Você
quer que eu faça a voz de narrador?
Não, é, por favor, lê.
A voz de narrador?
É, porque... No dia da gravação, tipo, tava ficando muito grande e tal, a gente prolongou muito e acabei deixando passar. Mas, por favor, Iago.
Então, pra preparar, eu quero o tema do Magnum. Bicho, eu estava fazendo o primeiro testão no objetivo.
Por que tá falando...
Porque tem que ser... Eu tava tocando música de ação, velho. Eu vou fazer depois.
Vem que falando com isso, mano.
Exatamente, velho. Que é um cara, o símbolo de
mas
ação.
Mas é um narrador.
Eu faço o narrador que eu falei de Zodíaco, eu não sei. Narrador é a voz mais genérica que tem, velho.
Tu vai.
Bicho, eu estava fazendo o primeiro testão no objetivo. Conhecia quase ninguém. E as salas estavam todas misturadas. No meio da prova, o media player do meu celular ligou sozinho.
Se você deseja o meu grande amor querer me encontrar, tome o meu cartão que é só você me telefonar. Me telefone, amor, me telefone. Quero matar minha sede.
Todo mundo começa a rir. E eu, vermelho, para caralho, demorei quase 30 minutos para me recompor e continuar a prova. E esse foi o relato, Netinho. Muito bom.
Muito
e
bom,
esse
muito
hit
bom.
Que ele soltou aqui,
cara,
a Gata Devoradora,
é porque,
fez um tremendo
assim,
sucesso.
É porque
aqui.
Assim, tocar a música no seu celular enquanto você tá numa aula, numa prova, tudo bem. Agora, tocar a Gata Devoradora
não,
no seu celular...
Vamos por parte. Eu quero te perguntar, por que é que tu tem a Gata Devoradora no teu celular, velho?
Cara, se você soubesse o nível de música que o Netinho tem no celular dele, você
eu
estaria
não quero
pago.
Saber, velho.
É melhor a gente deixar passar, vamos terminar isso aqui.
Sim, ele mencionou. E fica a dica, nunca escute o Nerdverso Cast enquanto almoça. Ou você cospe tudo enquanto está rindo, ou vomita escutando seus amigos contarem histórias de quando estavam todos cagados. Eu não estava cagado, né?
Não, mas você não participou do cast?
Eu estava cagado.
Participou do cast?
Eu estava cagado.
Não participou. Então ele termina.
Do
it. É isso aí.
Sucesso pra vocês. Enquanto precisar da minha presença no cast, estou às ordens. Um abraço.
Então é isso aí. Vamos acabar. O cast tá gigantesco, mas foi muito legal. Um abraço. Até semana que vem. E avante, Vingadores.
Gata Devoradora.
I love the smell of night coming in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Slow, fanfarrão.
What do you mean funny? Funny how? How am I?
When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit.
All right, you primitive screwheads, listen up.